Bom dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas em Cabo Verde, 7 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas em destaque neste jornal.
São Tomé e Príncipe, Tribunal Constitucional vai voltar a reunir-se para emanar um novo acórdão sobre a recontagem dos votos. Os dois acórdãos da polémica ficam sem efeito. A Moçambique já chegaram os 20 militares angolanos que vão integrar a missão da SADEC. Angola, Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, já identificou os lotes de gelados contaminados com óxido de etileno, substância que pode provocar cancro.
Vamos saber mais já a seguir com uma edição assinada por Susana Lemos.
A Moçambique já chegaram os 20 militares angolanos que vão integrar a missão da SADEC no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, uma missão que terá um custo de perto de 490 mil euros. O tenente-general Cristóvão Júnior, chefe da missão angolana, explica o que é esperado dos seus militares.
A missão de Angola nas forças de estado de alerta é precisamente a projeção de forças, tanto a projeção estratégica de forças. É esta missão que nós iremos cumprir. Temos uma missão específica e vamos procurar cumprir com organização, com disciplina, com rigor, com espírito do corpo de missão.
20 militares angolanos já estão em Moçambique para ajudar a combater os grupos armados em Cabo Delgado. O reforço da segurança na província de Cabo Delgado faz com que o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, a CTA, esteja otimista quanto ao futuro da economia nacional.
Os últimos desenvolvimentos na Zona Norte, partilhados recentemente por Sua Excelência Filipe Jacinto Nhus, Presidente da República, abrem uma nova janela de esperança para o restabelecimento da segurança e estabilidade nas localidades afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado, o que vai possibilitar uma retoma de projetos de óleo e gás, com positivo impacto que isso poderá ter na economia.
Mas, para Agostinho Vuma, o otimismo já não é tão grande quando se fala nas medidas restritivas impostas pelo decreto presidencial sobre o estado de emergência em vigor por tempo indeterminado.
O nosso grande receio é de que, na ausência de estímulos ao setor empresarial, estas medidas restritivas podem resultar numa situação pior à observada, tanto no primeiro semestre do ano, período em que se registrou perda de 802 postos de trabalho em 90 empresas.
Declarações de Agostinho Vuma, presidente da CTA, no Fórum Económico da Organização, que aponta, que refere que o desempenho empresarial registrou um crescimento na ordem de 1% no segundo trimestre deste ano. Os acórdãos do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe sobre a recontagem dos votos das presidenciais de dia 18 estão sem efeito. Decisão tomada pelo presidente Evaristo Carvalho depois de uma reunião com órgãos de soberania e com os 5 juízes que estavam divididos. Francisco Fortunato Pires, porta-voz da reunião, explica que o Tribunal Constitucional vai voltar a reunir-se.
O Tribunal Constitucional vai se reunir. Naturalmente, ao reunir, vai produzir uma nova deliberação, um novo acórdão, e em função disso, portanto, o processo retomará a sua marcha.
O prazo para decidir sobre a segunda volta já esgotou. Portanto, quando é que irão reunir?
A questão dos prazos também será revista, na medida em que, como sabem, os prazos são legais, e esses prazos legais são perentórios, daí que só uma nova lei poderá, de facto, vir a alterar os prazos, mas isso será feito na sequência dos trabalhos.
Francisco Fortunato Pires, em declarações ao jornalista Josimar Afonso. E, precisamente, vamos agora ouvir uma reportagem de Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África, uma reportagem sobre a manifestação, ontem à tarde, centenas de milhares de apoiantes do candidato Carlos Villanova, centenas de militantes do ADI, vencedor da primeira volta, ou melhor, Carlos Villanova, que é vencedor da primeira volta das eleições presidenciais. Estes manifestantes pediram nas ruas de São Tomé a marcação da segunda volta das eleições presidenciais no país. Uma manifestação que decorreu de forma pacífica.
A reposição da normalidade política e a marcação da segunda volta das eleições para o dia 8 de agosto foi o que exigiram os apoiantes de Carlos Villanova.
Para ver se resolve o problema desse país, porque esse país não está andando. Se ele dizer que o país está parado, agora o país está deitado. Por isso nós queremos uma solução imediata. Que o tribunal se reúne para resolver o problema do povo. O povo quer saber quem é o nosso presidente da República. Se vamos ou não para a segunda volta, não precisa saber.
Esse povo vai virar maluco, porque o povo está com fome, o povo está cansado dessas bandidagens.
O presidente da República tem como de pôr ponto final nesse processo.
Se o homem não ganhou, está para a segunda volta, manda aí para a segunda volta. Não fecha a coisa. Então há corrupção aqui em Santo Tomé.
Povo pequeno, se mete com o povo pequeno, é brincadeira. É brincadeira de mau gosto. Dia 8, se é verdade, é dia 8 ou não para a segunda volta. Vamos, embaça.
Apoiantes de Carlos Villanova exigem a marcação da segunda volta das eleições presidenciais para o dia 8 de agosto.
Foi ontem à tarde a manifestação dos apoiantes de Carlos Villanova. A Associação Cabo-Verdiana de Sines e Santiago do Cacém, com sede em Portugal, terminou a primeira fase da missão em Cabo Verde, missão que durou quase duas semanas. Esteve nas ilhas de Santo Antão, São Vicente e Sal, esclareceu os cabo-verdianos que querem emigrar para Portugal. Em declarações à rádio de Cabo Verde, na Ilha do Sal, Gracinda Luz, membro da Associação Cabo-Verdiana de Sines e Santiago do Cacém, disse que foram dados esclarecimentos a 280 pessoas.
Houve mesmo uma grande procura para estas sessões e verificámos que as pessoas têm essa necessidade de haver aqui um gabinete ou um espaço que lhes possa dar estas informações. Informações desde como emigrar, informações desde como obterem os vistos, quais são os documentos necessários, como podem então tratar dos seus documentos em termos de regrupamento familiar, porque muitos têm famílias lá em Portugal e também não sabem como é que se fazem os processos. Também em termos de nacionalidade.
O contacto com os cabo-verdianos que tencionam emigrar para Portugal vai continuar agora através da plataforma da Associação na internet.
Não conseguimos ajudar todos, nem todos vão emigrar, nem todos vão ter os seus processos regularizados, mas vão estar informados para que posteriormente, ou daqui a um ano, dois anos, por exemplo, foi o que eu disse a uma moça que pretende emigrar, que se calhar ela tem que começar a construir o seu caminho. Por exemplo, se uma das barreiras é sempre os meios de subsistência, se ela pensa em emigrar, começa agora a ter um meio de subsistência melhor, não é? Procurando um contrato de trabalho, uma ligação maior e movimentando mais a sua conta para que daqui, se calhar a um ano ou dois anos, consiga emigrar. Então,
a missão a Cabo Verde dos dirigentes da Associação Cabo-Verdiana de Sines e Santiago do Cacém integra o projeto Empreender e Capacitar Imigrantes, que tem o apoio do Alto Comissariado para as Migrações. Em Angola, a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar já identificou os lotes de gelados contaminados com óxido de etileno, substância que pode provocar cancro. Os gelados foram importados da Europa e o alerta foi dado por Portugal. José Silva.
Depois do alerta da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Portuguesa sobre as consequências resultantes do consumo de gelados, a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar de Angola, ANIESA, entrou em ação. De acordo com o inspetor Heleno Antunes, estão em curso diligências para se localizar as superfícies comerciais onde estão a ser vendidos os respectivos gelados.
Temos a indicação de alguns lotes que estão a circular e que contenham este óxido de etileno com um teor bastante elevado, contrariando aquilo que é permitido por lei. Em nossa missão também identificaram onde estão esses produtos, em que supermercados estão, em que lojas se encontram. Vamos retirá-los, naturalmente, e destruí-los.
Os gelados apresentam quantidades acima do permitido de óxido de etileno, uma substância utilizada para a esterilização de materiais hospitalares e que pode ser altamente cancerígena.
Esta substância que nós estamos a falar, o óxido de etileno, é uma substância que serve para a esterilização de materiais hospitalares com a missão de eliminar os micro-organismos. uma substância que é usada para desinfetar ou para esterilizar materiais hospitalares e, ao mesmo tempo, estar num bem alimentar.
Helena Antunes, inspetor da Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar de Angola, ANIESA, que alertou ainda que os operadores que foram flagrados a comercializar produtos que representem um risco à saúde pública estão sujeitos ao encerramento das suas instalações e multa a partir de 3 milhões de kwanzas, qualquer coisa como 300 mil euros.
A Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar de Angola está a tentar localizar estabelecimentos comerciais congelados, contaminados, que podem provocar cancro, gelados que foram importados da Europa. A ação surge depois do alerta da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Portuguesa. A Organização Mundial de Saúde faz um apelo a pensar em Moçambique. Os parceiros nacionais e internacionais devem ajudar o país na aquisição de mais vacinas e com mais flexibilidade para que o país possa alcançar a meta de imunizar 17 milhões de pessoas. O apelo foi feito pelo representante interino da Organização Mundial de Saúde no país. 1 de agosto é a data em que Portugal começa a primeira de 3 fases de desconfinamento. O país abre com Soante avance a vacinação, o recolher obrigatório e as restrições horárias na restauração e no comércio caem já no início do próximo mês, anúncio feito ontem pelo Primeiro-Ministro. Ao contrário do que inicialmente se pensava, os bares já vão poder abrir a partir de domingo, mas vão ter as mesmas regras dos restaurantes, ou seja, os clientes têm de se manter sentados e é obrigatório respeitar o número de pessoas por mesa. Outra das medidas, o regresso dos adeptos às competições desportivas, os estádios de futebol poderão ter 33% da capacidade com adeptos. Serão assim 3 as fases de desconfinamento em todo o país. A primeira no domingo, em que termina o recolher obrigatório. A segunda no início de setembro, com o governo a prever que 70% das pessoas possam ter a vacinação completa. E a terceira fase em outubro, na altura em que abrirão as discotecas. Todo o país vai cumprir as 3 etapas ao mesmo tempo.